O Menino Grão de Milho. Havia um casal muito pobre, mas que se dava muito bem. Já estavam entrados na idade e não tinham filhos. A mulher dizia:
"Vamos envelhecer e não temos ninguém para tratar de nós. Nem filho, nem filha."
O homem dizia:
"Não tenho a quem deixar o meu capote e o meu relógio de prata. É triste morrer sem ninguém que nos feche os olhos."
Mas como a vida era difícil, e ele era serrador e passava os dias nos pinhais a serrar madeira, esquecia aquela preocupação.
Bebia um copinho de vinho e esquecia. A mulher não. Suspirava e estava tão magra que o homem dela dizia:
"A minha mulher anda a estudar para galgo."
Ele tinha bom humor e era o que lhe valia. Um dia, quando já não o esperavam, nasceu-lhes um filho. Era tão pequenino que o berço dele foi uma casca de noz. E a primeira camisa que vestiu era feita com um bocadinho de nastro. Chamaram-lhe o Menino Grão de Milho. Em vez de dar alegria aos pais, dava-lhes cuidados. Era preciso andar com atenção, não fossem calcá-lo ou deixar que o gato o apanhasse. Podia afogar-se numa gota de água e ser levado pela brisa que soprava no verão, ao fim da tarde. Perdia-se na erva das valetas, e até uma minhoca da terra parecia uma jiboia ao pé dele. Mas o Menino Grão de Milho tinha de bom o ser muito inteligente. Era esperto como o alho, que era o senhor do porto, muitíssimo fino e habilidoso nos negócios. Esperto como o alho quer dizer isso. O Menino Grão de Milho chegou à idade de ir para a tropa e a mãe pôs-se a chorar.
"Vão-me levar para o quartel e depois para a guerra. Nós ficamos outra vez sozinhos. É muito triste ter um filho único."
Todos se riam dela porque não era natural que o Menino Grão de Milho fosse apurado para a tropa. Nem para dar a voz de alerta ele servia. Mas as mães são assim. Nunca se convencem que têm em casa meninos grãos de milho. Para ver se livrava da tropa, foi ter com o regedor.
"Senhor regedor", disse ela, "quero livrar o meu filho da tropa. Como hei de fazer?"
"Onde está o seu filho?",
disse o regedor, que era corado e tinha uma égua branca sempre atada à porta. Ela tirou do bolso o Menino Grão de Milho e mostrou-o na palma da mão.
"É este?",
disse o regedor.
"Então dê ao capitão um açafate de caca de pardal. Isso deve chegar."
A mulher ficou muito ofendida.
"Que regedor tão mal criado!",
disse ela.
"O pior é que eu não sei o que hei de fazer para livrar o meu filho da tropa."
Como não fez nada, o menino foi chamado a sentar praça. Havia leis muito rigorosas e não era fácil ficar livre do serviço militar. O Menino Grão de Milho foi um bom soldado e o comandante dizia:
"Se fossem todos assim, poupava-se muito com fardas e comida. Para baionetas serviam canivetes e as balas podiam ser feitas com cabeças de alfinetes. O mundo não precisava de guerras maiores."
Era, enfim, um soldado exemplar, o Menino Grão de Milho. Quando voltou da tropa, a mãe fez arroz de forno e ele comeu com apetite um bago e repetiu. Depois, pensou em fazer fortuna. Não podia ajudar os pais nos trabalhos do campo e uma vez perdeu-se num monte de serrim quando estava a ver o pai a serrar madeira. O Menino Grão de Milho tinha de ser inteligente por força, senão morria de fome ou acontecia-lhe qualquer desgraça. Pensou em ser sacristão, mas não podia com a campainha para tocar na missa. Pensou também em ajudar o notário a escrever testamentos, porque tinha uma letra muito bonita. Mas um pingo de tinta chegava para lhe tingir o fato de alto a baixo, e a mãe aborrecia-se.
"Se ao menos fosse tinta azul",
dizia ela,
"mas é preta como os tições."
O Menino Grão de Milho não desistiu. Um dia, saiu de casa e prometeu voltar cedo. Mas apanhou o comboio das 4, que era um carroção e parava em todos os apeadeiros e até dava tempo para comprar reguei fanagar e trocar dinheiro na loja em frente. O menino Grão de Milho foi para a cidade e hospedou-se na casa de uma senhora que tinha um macaco. Ela dizia que não precisava de criados porque o macaco sabia vestir-se sozinho. O menino Grão de Milho esteve lá um ano e pico. Era empregado na biblioteca e limpava o pó aos livros. Subia e descia pelas prateleiras e deixava tudo espanado. Lia muito, mas como as letras eram sempre grandes demais para ele, ler fazia-lhe mal à vista. Uma vez, entrou na biblioteca um senhor de chapéu e perguntou se havia um livro sobre tesouros. Sobre tesouros? Que género de tesouros? De piratas ou abades? Ou de mouras encantadas?
Nada disso, disse o homem de chapéu. Tesouros de família. Tesouros da nação. Homens vivos ou mortos.
O menino Grão de Milho lembrou-se de que a mãe dizia: O meu filho é um tesouro. E entendeu. Mas como descobrir tesouros desses? Era mais fácil desenterrar um pote de libras do que descobrir um homem bom e de grande coração. Quando o senhor de chapéu se foi embora, ele começou a procurar livros sobre tesouros. Estavam todos lá. Havia os tesouros da caverna de Alibaba e os da ilha de Monte Cristo. Havia mesmo apontado o sítio onde os corsários punham os cofres de ferro, quase sempre marcados com uma cruz ou uma caveira. Mas homens chamados tesouros, não havia nada a respeito. O menino Grão de Milho ficou preocupado. Despediu-se da senhora hospedeira e do macaco e começou a procurar tesouros sem ser nos livros. Encontrou muitas pessoas a quem chamavam tesouros. Noivas, tias ricas e criados de colete às riscas. Mas ninguém era um tesouro verdadeiro. Mentiam, roubavam e tinham muitos defeitos. O menino Grão de Milho desesperava-se. Um dia, sentou-se no montinho de areia e pôs-se a pensar. Talvez tenha de ir mais longe para achar tesouros desses. Talvez à Índia ou ao Brasil. E pôs-se a caminho. Começava a compreender o que tinha levado os portugueses tão longe. Procuravam, como ele, tesouros que não eram diamantes nem café. Por isso nunca pararam, porque não encontravam tesouros verdadeiros. O menino Grão de Milho, com estes pensamentos, ficou tão entendido nas coisas deste mundo que se tornou conselheiro das nações e comia à mesa com doutores famosos e pessoas importantes que ninguém conhecia. Viviam atrás de grades como presos e eram guardados por polícias como os criminosos. O menino Grão de Milho escreveu uma carta para casa. Mãe, dizia ele, porque me chamava tesouro, diga-me na volta do correio. Mas a mãe já tinha morrido e ele ficou sem resposta. Dedicou toda a vida a essa tarefa, mas tinha a impressão de que não avançava um passo, nem mesmo um passo do menino Grão de Milho. O mundo continuava à espera dos tesouros que ninguém é capaz de descobrir e que ninguém pode comprar. Mas vai-se vivendo, umas vezes bem, outras vezes mal, ou assim assim.
As duas irmãs Fabianas. Eram duas irmãs, de igual tamanho e quase da mesma idade, mas uma era querida da mãe e outra não. A mais velha aprendera a tecer e a bordar. Sabia estrelar ovos e cozinhar bacalhau de 46 maneiras. fazia as camas à inglesa, servia a mesa à francesa e dava de comer aos periquitos logo às 6 da manhã. Cozia batatas para os porcos e deitava-lhes uma mão de sal. Assim, as févoras ficavam mais saborosas. A mãe andava atrás dela todo o dia. Fabiana, olha o carteiro. Varre a casa, lava a roupa, engoma os fatos. Fabiana faz o almoço, escolhe o feijão, traz a água, engarrafa o vinho, tempera as azeitonas, dó o bolinho, fecha as galinhas, recolhe os ovos, pensa o gado, munge as vacas. Fabiana corria e suava e nunca tinha tempo para mais nada senão trabalhar. A irmã tinha vida regalada. Frisava o cabelo, pintava as unhas, pregueava as saias, cheirava a alfazema e comia natas e toucinho do céu. A mãe chamava-lhe menina. Não sabia mais que laços lhe pôr, nem que alegrias lhe dar. Ambas eram bonitas, mas Fabiana andava mal vestida e sempre com um grande avental de quadradinhos. A outra usava botas de couro e de cetim, às vezes quando havia casamentos ou batizados, e um grosso cordão de ouro. Não se podiam comparar. Cresceram e fizeram-se mulherzinhas. Uma em casa, outra no caramanchão. Ambas se casaram. Uma de preto, outra de branco. Com coroa e grinalda, ramo e dote, tudo isso. Fabiana chorou ao deixar a casa. Os periquitos, as vacas malhadas e a cama solteira. Ainda que tivesse muito trabalho e a mãe andasse sempre a ralhar e a dar ordens, ela tinha saudades. A outra filha casou muito rica e também foi viver para outro lugar. Não escrevia porque, depois da escola, nunca mais pegou numa pena e esqueceu o que aprendera. Um dia, a mãe pensou fazer-lhes uma visita. Tirou da mala um lenço de merino e a saia com fitas em redor e pôs-se a caminho. Como viverão as minhas filhas? Cogitava ela. A minha menina, já sei, vive como uma rainha e tem pelo menos 10 pares de meias de renda. É tão delicada que as meias de linho fazem-lhe calos. Quanto a Fabiana, não chegara a pensar nada. Não se admirou de a ver limpa e bem penteada, de encontrar a casa dela varrida e a comida feita, as crianças vestidas e com o nariz assoado, o cão com o pelo cortado e as vacinas tomadas. Não disse está bem nem mal. Abraçou-a à pressa e saiu a correr. Fabiana chorou ao vê-la e chorou ao deixá-la. Tinha um lenço grande, bem branco e bem vincado ao ferro, para secar as lágrimas. A mãe estava com pressa para ver a outra filha. Chegou ao solar, que estava em ruínas, e vieram à porta 2 rapazes sujos e mal encarados que se riam dela e a ameaçaram de ir correr à pedra. A mãe já ficou desconfiada. Andou mais um bocado e entrou num pátio sujo onde os porcos grunhiam à solta. Levantavam as pedras com o focinho e perseguiam-na como se fossem javalis enfurecidos. Credo! Disse a mãe. Ó da casa! Respondeu-lhe o eco. Não havia ninguém por perto. Só se ouvia de vez em quando uma camélia podre cair no chão, lá no jardim abandonado. Mas a maior surpresa esperava-a na cozinha. Montes de pratos, rodilhas e ratos que corriam nos armários. A sala ainda era pior. Os tapetes estavam colados ao chão, tão carregados de lama. As aranhas bamboleavam-se nas teias como acrobatas no circo. Era uma coisa nunca vista. A mãe não sabia se avançar ou recuar. Menina, disse ela. Menina, onde estás? Venho visitar-te, fala-me. Então, ouviu a vozinha meiga e mimosa da sua menina. Ela estava do outro lado da sala e a luz da varanda caía-lhe na cabeça. Vamos lá. Tinha posto uma touca para não se ver que estava mais tinhosa do que formosa. Entra, minha mãe, pode entrar, e bocejou com estrondo. até as pombas na varanda levantaram voo. Venha de pedrinha em pedrinha para não cair na merdinha. João Pequeno. Havia na casa do Paço também um homem, o tio Joaquim. Chamava-me Carriça e tinha olhos de riso e bom feitio. Nunca discutia com as irmãs e servia treinar cães de caça. Ele contou uma noite uma história de ladrões. Era a história do João Pequeno, que foi lugar-tenente de José do Telhado. Era um homem vaidoso, de alma vil, e um dia denunciou o seu capitão, que por pouco não foi preso pela guarda. José do Telhado passou a seguir por toda a parte João Pequeno, que se tinha afastado dele e chefiava uma quadrilha própria. João Pequeno escondia-se e tinha medo. Todos os denunciantes são assim, cobardes e assustados, depois de fazerem o mal. O mal, nesse caso, era descobrir um bandido, mas esse bandido era o seu amigo, que o salvara muitas vezes de morrer varado pelas balas quando andavam na guerra da patuleia. Uma tarde, José do Telhado deu com o João Pequeno no alto da lixa e cortou-lhe a língua. Depois desceu pela rua abaixo sem pressa nenhuma e dizem que tinha cara triste e pálida. Fora amigo do João Pequeno e era ainda. Mas a vingança é sagrada para os homens de honra, mesmo quando são ladrões de estrada. O meu tio Joaquim, que eu me lembro, era paciente e corajoso. Paciência é uma forma de coragem e são raros os homens que a têm. Uma noite, vinha ele de uma feira no Marco, a 10 horas, e o cavalo espantou-se com um vulto que se levantou diante dele. Meu tio sossegou o cavalo e fê-lo andar para a frente. Depois, voltou ao sítio, a pé, para ver o que era aquilo. Viu com um ramo solto que o vento abanava e que tomava a forma de um homem. Mas vamos lá ao cavalo explicar as coisas como elas são, rematava o tio Joaquim. Era o mais pachorrento dos tios. A mim parecia-me também o mais valente. A valentia não tem músculos, tem razão. Não adianta ser forte e incorporado se se tem uma alma de grilo. O tio Joaquim tinha recebido livros do José do Telhado, que foi professor do jogo do pau. Mais tarde fez-se ladrão, mas respeitava o antigo aluno e trocava de caminho para não ter de se encontrar. Os bons e os maus não andam na mesma rua. O destino separa-os, ainda que o coração os chame. Mas isto são contos de gente grande, ainda que se conte diante de meninos pequenos. Os mais bonitos que eu ouvi eram para a roda dos maiores, e eu lembro-me como o ar cheirava a café e havia sombras nas paredes que não correspondiam às pessoas. Eu tinha medo de me deitar e ficar só no quarto. O medo guarda-nos, é companhia, se somos seus amigos e não seus escravos. Eu tinha medo do João Pequeno, mas também sabia que ele se deixava apanhar por alguém que fosse seu amigo e por nenhum outro. A cama era dura e os lençóis frios, mas recebia o calor do corpo e tornava-se uma praia de agosto. O coração batia alto e o luar parecia outro lençol a corar, suspenso sobre o vale. O luar era o horizonte.
Olá, bem-vindos ao 48º episódio do podcast Era Uma Vez, um podcast para crianças, educadores e professores. Eu sou a Helena.
Eu sou o Pedro.
E eu sou a Ádila.
Neste episódio, pudeste ouvir três histórias de Agostina Bessa Luís.
Agostina Bessa Luís nasceu em Vila Miã, uma aldeia do concelho de Amarante, em 1922. Numa família com raízes no interior norte de Portugal e de Espanha. Passou a sua infância no meio rural de Trás-os-Montes e esses momentos deixaram uma importante marca no seu trabalho.
A
As histórias de hoje são um bom exemplo desses momentos.
A sua primeira obra, Mundo Fechado, data de 1948 e a última, Um Cão que Sonha, é de 1997.
Entre essas datas, publicou mais de 60 obras, desde ficção, biografia, ensaísmo, crónica, literatura de viagens e infantil e até teatro.
Conta com obras traduzidas em várias línguas, como o romeno, italiano, grego, dinamarquês e o castelhano.
Já ganhou dezenas de prémios pela sua obra.
E é uma autora muito estudada no segundo ciclo e até no ensino secundário.
E como vocês estão de férias, nós não vos vamos chatear mais. Deixem os vossos comentários, enviem-nos por e-mail ou através do nosso blog.
Bem, já chega. Esperamos que tenham umas boas férias, que descansem, se divirtam e não comam muitas amêndoas.
Eu sou o Pedro.
Eu sou a Adila.
E eu sou a Helena.
Para ver se livrava da tropa, foi ter com o regador. Ai, regador.
Cresceram e fizeram-se mulherzinhas. Uma em casa, outra no caramã... Ai, isto tem realmente uma linguagem. Caramanchão. E como vocês estão de férias, nós vamos vos chatear mais. Era para pôr. Olha, está bom.